Leitão, vereador Rimi, vereador Wederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereador Elias Dunana, vereador José Fernandes, vereadora Andréia. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Fred Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o meu mal a vossos olhos. Mostrai-me assim quanto sois justos na sentença e quanto reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, eu nasci na iniquidade e pecado minha mãe me concedeu. Criai-me em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastai de vossa face, nem me retireis de mim o vosso Espírito Santo. Salmo 50.
Já passo a palavra ao nosso vice-presidente, que estará auxiliando hoje nos trabalhos aqui com o primeiro secretário, também somando as duas sanções na leitura da síntese da ata da sessão anterior e correspondências e matérias objetos da presente sessão.
Síntese da ata da 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias de agosto de 2025, às 9:30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, Ananias Júnior, professor Marques e Hamilton do Autismo. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 190 de 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a criação da Política Municipal de Inovação Tecnológica e de Inteligência Artificial no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 191 de 2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o Dia Municipal dos Legendários e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 192 de 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a garantia de tolerância de 60 minutos gratuitos em estacionamentos para pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 193 de 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a criação do Fórum Permanente Municipal sobre o Transtorno do Espectro do Autismo no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 194 de 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a criação de espaços sensoriais em áreas públicas adotadas no âmbito do programa Adote um Espaço Público, instituído pela Lei nº 4.446, de 6 de maio de 2025, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 195 de 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe no âmbito do município de Anápolis a criação do Disque Autismo para o recebimento de denúncias de maus-tratos e violações de direitos de pessoas com transtorno de espectro do autismo e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 196 de 2025, de autoria do vereador Hamilton, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência na rede de ensino privado no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 197, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a criação do selo autista a bordo no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 198 de 2025, de autoria da vereadora Celiana da SOS, institui o Dia Municipal do Coro Sinfônico de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 199/2025, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, institui a Semana da Proteção Animal a ser realizada anualmente do dia 4 a 10 de outubro no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 200/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui no âmbito do município de Anápolis o programa Mulher Segura, voltado à promoção de aulas de autodefesa e palestra educativa para mulheres com apoio do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária 201/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação por parte das concessionárias de veículos estabelecidos no município de Anápolis da lista de doenças, deficiências e necessidades especiais que dão direito à aquisição de veículos com isenção de tributos. Projeto de Lei Ordinária 206/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, concede título de utilidade pública municipal à Associação Madalena da Canossa, de Canossa, do município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo 207/2025, de autoria dos vereadores Elias Dunano e Carlinho da Feira, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário no município de Anápolis ao senhor Wesley Anderson Loureno e determina outras providências. Usaram a palavra o policial federal Suender, leitão do sindicato Ananias Júnior e capitão Elisete. No grande expediente, usaram a palavra Rimê Júlio, Domingos de Paula, Frederico Godói, Elias Dunana, Reamilton do Autismo, Ederson Lopes, Luzimar Silva, José Fernandes e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 130/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo a incluir no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o evento Igreja na Praça, promovido anualmente pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Vila Jaiara. Aprovado por unanimidade os presentes. Projeto de Lei Ordinária 138/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.898/2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e da outras providências. Aprovado por unanimidade os presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 137/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, altera a redação da Lei 393/2020, que institui o título Selo Empresa Amiga dos Animais, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 168/2023, de autoria do vereador João da Luz, incentiva a doação de sangue por servidor público municipal do Poder Legislativo, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Em primeira e única votação, Projeto de Decreto Legislativo 180/2025, de autoria do vereador Anania Júnior, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Guilherme Francês de Avelar Seixas. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Jean Carlos, Luzimar Silva, Jackson Charles, Elias Dunano e Capitão Elisete. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de agosto em horário regimental. Passo a palavra para o presidente.
Muito obrigada, vereador José Fernandes. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, policial federal Suender.
São 9 horas e 48 minutos, 9h48. Bem-vindo a você que passa a acompanhar então a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Transmissão ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. Policial Federal Suendra, do PL, primeiro orador na tribuna na manhã desta terça-feira. 9h48.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia a todos em plenário. Antes de começar o tema principal aqui, eu gostaria de falar que chegou até mim algumas demandas relacionadas à falta de pagamento no Alfredo Abraão. Entrei imediatamente em contato com a secretária de saúde e essa já me posicionou que essa semana estaria resolvendo. No mais tardar, talvez, até quarta-feira. Então, pedi agilidade para que os atendimentos não possam parar e que a gente possa trabalhar, né, com tranquilidade. Claro, como informou uma herança passada, um caos na saúde pública, ainda alguns efeitos colaterais. Mas, nessa intenção, falei com ela e para que possa pedir agilidade nesse tratamento junto às pessoas aí que precisam receber. Outro assunto, gostaria de falar de um tema que foi notícia ontem, justamente a prisão arbitrária, injusta, domiciliar, prisão domiciliar do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. E agora a gente percebe que se consolida a ditadura aqui no país. Como prender uma pessoa sem ter cometido crime, sem ter cometido um ato de corrupção, sem ter cometido homicídio, furto, peculato ou qualquer ato que possa gerar crime? Isso é inadmissível. Isso só a ditadura faz. E a esquerda quer essa ditadura. Ela quer o caos. Ao invés de buscar a paz nacional, ela quer ver guerra civil. Ela quer ver guerra no nosso país. E isso consolida, sim, a ditadura. Pessoas exiladas por opiniões políticas, pessoas que estão perseguidas, a direita em especial, nesse momento. Mas, claro, a esquerda ela sempre trabalha a cúpula. A cúpula sempre vai ter privilégios. Porém, lá na frente, a esquerda, que é massa de manobra, também vai sofrer o efeito dessa ditadura. Ao mesmo tempo que eu falo da ditadura, eu falo da reportagem que saiu do Michael Schellenberger, que mostrou os porões, mostrou ali o gabinete paralelo do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Aquele gabinete paralelo onde usava espiões para estar infiltrado, espiões civis, não o poder constituído da polícia, para estarem nos grupos, vasculhando pessoas que poderiam estar falando, expressando opiniões políticas sobre as eleições. Quando, na prisão, em 8 de janeiro, para soltar essas pessoas ou mantê-las presas, constituía ali certidões positivas e negativas. E o absurdo das certidões positivas, através do que o repórter informou. As certidões positivas, para manter preso, que não iria sair de forma nenhuma, teria ali compartilhar mensagem sobre protestos, postar comentários pró-Bolsonaro, vestir verde e amarelo, seguir páginas da direita, criticar o STF, Lula e as eleições, participar de grupos de Telegram ou WhatsApp. Ou seja, as pessoas que estavam ali presas e vasculhadas nas redes sociais, e essas pessoas tinham esses requisitos, ali elas iam permanecer presas. Se isso não é ditadura, o que é então? O que é ditadura se isso não é? Então as pessoas não podem expressar as opiniões políticas. Nesse momento, até aqui, esse vereador falando isso, corre o risco, sim, de ter, de alguma forma, pelo STF ou pela Justiça, ou por algum órgão aí, questionado a sua fala. Porque hoje a direita está sendo caçada. Como eu falei, hoje a direita, amanhã a massa de manobra da esquerda. Porque a cúpula da esquerda jamais será caçada. E a gente vê isso. Nicarágua, Cuba, Venezuela e todos os países de esquerda. A cúpula, ela sempre está na frente. Ela sempre está no alto, mentindo, falando, narrativas. E isso sempre existiu nesses países de ditadura esquerda. Então, eu agradeço, sim, país democrático como os Estados Unidos, que emitiram a nota a favor do nosso presidente Bolsonaro, outros países também, outras pessoas que emitiram as notas. Não podemos admitir um presidente, uma liderança nacional estar presa sem crime, sem cometimento de crime. Isso é ditadura. O Brasil precisa modificar urgente esse regime. No mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal. Sonheira, já convido o segundo orador para fazer uso da palavra, vereador Leitão, do sindicato.
São 9 horas e 54 minutos. Vereador Leitão, do sindicato, é do Avante, é o próximo orador na tribuna. A gente acompanha então. Ele vai falar por até 5 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester.
Bom dia a todos. Cumprimento a presidente aqui, junto com a mesa diretora, os nobres pares, a imprensa aqui presente e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação. Presidente, um dos motivos no qual eu estou aqui hoje na tribuna, que ontem a gente esteve numa reunião com a população lá do bairro Novo Paraíso, para ouvir as reclamações deles, os anseios deles em relação às políticas públicas. Tem mais de 15 anos que aquela população, ela não recebe nenhum benefício público. E com isso, conversamos bastante com a população e eu fiz um compromisso de hoje, subir na tribuna aqui para falar, mandar um recado para aquela população, que hoje mesmo já conversei com o secretário, vamos marcar uma data para que ele possa, com a sua equipe, ir lá avaliar os seus anseios, avaliar as suas necessidades. E quero dizer também para a Vigilância Sanitária, o pessoal reclamou bastante da forma no qual eles foram lá e abordaram aqueles pessoal. Nós sabemos que existe o problema, mas não adianta ir lá só e cobrar daquele povo uma solução, sendo que depende também da ação pública. Então, nós temos que unir as forças ao invés de chegarmos lá e ficar criticando. Então, população do bairro Novo Paraíso, população do bairro Paraíso, no qual também quero dizer que nós não esquecemos da luta ali da reforma do campo da Vila Mariana. Estamos buscando aí junto com um deputado, junto com o senador aí, para poder destinar mais verbas para que possa realmente fazer uma arena esportiva naquele local. Dizer para essa população do bairro Paraíso, Santa Cecília, São Joaquim, que podem contar com essa casa legislativa, que pode contar com o vereador Leitão do sindicato. Uma outra questão que eu venho falar aqui na tribuna, que é uma preocupação no qual eu tenho, logo estará chegando o período chuvoso. E com isso, nós temos aquele antigo pedido nosso em relação à extensão da linha de ônibus da Urban, ali na Rua 11, na entrada do Daia para o bairro Municalisto, no qual tem vários trabalhadores, várias trabalhadoras, no qual descem ali daquele ponto principal, que é em frente ao restaurante Beira da Mata, ali perto do Laboratório Champion, e tem que caminhar praticamente 1 ou 2 quilômetros para chegar na empresa no qual eles trabalham. E até hoje, a agência reguladora não nos deu nenhuma resposta ou fingiu que ouviu. Nós precisamos tomar uma solução para esse problema. E aqui, aproveitando a oportunidade, ontem eu não disse, mas quero parabenizar a Igreja Santana por ter se tornado santuário de Anápolis. Isso é muito importante para a nossa cidade, muito importante para o nosso estado e muito importante também para o nosso país. Obrigado a todos e a luta faz a lei. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Já convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Reamilton do Autismo.
Vereador Reamilton do Autismo é do Podemos, então fala por até 5 minutos na tribuna. Estamos pegando expediente, você acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara. Vereador Reamilton do Autismo. São 9:58.
Bom dia, senhoras e senhores. Estamos escutando através da Rádio Manchester, através do canal YouTube TV Câmara, através das redes sociais. Você que está aqui também no plenário. Bom dia a todos que estão acompanhando a sessão aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Hoje nós temos um projeto de primeira votação, que é sobre o reconhecimento do símbolo de acessibilidade, o símbolo que representa todas as deficiências. Esse símbolo, quando ele foi lançado em 2015 pela ONU, eu fiz um vídeo no meu Facebook, na época era Facebook, né, que estava em alta, trazendo aqui os detalhes, o porquê do símbolo. Ele é um símbolo em circo, representando o globo terrestre, né, uma pessoa tentando ficar em pé, buscando aqui acessibilidade. Então, por isso é o símbolo que representa todas as deficiências. Muita gente confunde o símbolo da cadeira de roda, que representa todas as deficiências. Na verdade, o símbolo da cadeira de roda, a pessoa na cadeira de roda, ele representa apenas a deficiência física. Então, o Senado reconhece, depois de 10 anos, reconhece esse símbolo, né, para o nosso país. Então, é um projeto também que vem a reconhecer, né, no nosso município também esse símbolo. E que é interessante pautar nessa manhã, que alguns municípios já no estado de Goiás já usam o símbolo, ao invés da cadeira de roda, né, nos lugares de vagas para a pessoa com deficiência, em algumas placas também. E a gente tem caminhado também para o órgão competente do nosso município para que busque essa representatividade e que possamos avançar e ser um dos primeiros municípios a entender que esse é o símbolo universal das pessoas com deficiência. Inclusive, na minha própria logo, né, desde candidato, então, como era a minha frente de luta e representatividade, eu sempre uso na minha logo, né, no nome Reamilton, agora do autismo, na letra O, o símbolo da acessibilidade que representa todas as deficiências. Quero aqui aproveitar, né, fazer esse pedido aos novos pares, para que possamos, né, votar favorável, né, tendo em vista que é um símbolo que representa mundial as pessoas com deficiência. E já agradeço aí a compreensão dos novos pares. Quero aqui aproveitar, parabenizar aqui a presidente Andréia, nossa vereadora, presidente da Câmara de Florianápolis, que quando no começo do mandato dela, eu trouxe dois projetos interessantes que há 4 anos eu vinha lutando para que pudesse trazer esse olhar, que era a Procuradoria da Pessoa com Deficiência, né, os dois presidentes que antecedeu não entendeu, né, o processo, não trouxe esse apoio. Ela trouxe o apoio, nós não conseguimos o dispositivo da Procuradoria, mas hoje uma subprocuradoria, o primeiro no Legislativo Municipal, trazendo a defensoria e a ouvidoria do nosso segmento. E o outro projeto que eu havia também 4 anos lutando, uma coisa tão simples, mas toda vez que eu ia, dizia que era sobre a questão da estrutura, que foi a modificação da porta do gabinete. Né? No meu gabinete trabalhava uma advogada, a doutora Amanda Raila, ela é cadeirante, mas naquela época a gente tinha muita dificuldade de acessibilidade dentro do gabinete. E hoje a gente conseguiu a modificação dessa porta e eu fico feliz que outros novos pares também pegou o exemplo e quase toda a Câmara está entendendo esse processo de acessibilidade, né, a facilidade, né, das pessoas que têm mobilidade reduzida, autismo, que tem a característica da procepção e também né, pessoas que faz uso da cadeira de roda ou outra, para ter esse acesso, que na área de trabalho nós temos muitas dificuldades para fazer aquela traficabilidade com as cadeiras, aquela logística dentro do gabinete. Então, hoje, a maioria dos gabinetes tem um acesso direto, né, as portas dão acesso direto para o gabinete do vereador. Então, parabenizar esse olhar da nossa presidente e dizer que tem um outro projeto encaminhado. E já que foi modificada as portas, também que os pisos táteis, né, né, seja colocado em frente às portas. Então, a gente encaminhou um ofício, né, e acredito que seremos atendidos justamente por conta desse olhar da senhora em prol da nossa comunidade. Né, então, são projetos que vêm trazer acesso, são projetos que vêm respeitar coisa tão simples que traz o acesso às pessoas com deficiência dentro dessa casa de lei. Né, tendo em vista que nós temos outro projeto para que os prédios públicos fazem o uso da cadeira de roda, assim como nós conseguimos implantar aqui no nosso, na Câmara Municipal de Anápolis, para que também os outros prédios públicos façam o uso da cadeira de roda para ter acesso quando chega a pessoa que há necessidade desse uso dentro das unidades públicas do nosso município. Do mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Reamilton, do Autismo. Nós, quando mudamos para esse local, nós já começamos um processo de acessibilidade, a qual nós estamos ampliando agora na nossa gestão enquanto presidente, para que todos os gabinetes também sejam acessíveis nas salas dos vereadores. É um projeto importante de de valorização, porque a casa é de todos os anapolinos e anapolinas. As pessoas com deficiência têm o direito de poder acessar todos os lugares do Legislativo Municipal. Estamos avançando e eu agradeço a parceria dos vereadores, o interesse e também a disponibilidade para que a gente possa fazer isso em todos os gabinetes. Muito obrigada. Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Agora são 10:04, o vereador João da Luz, do Cidadania. Agora vamos dar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. Você que acompanha aqui pelo canal da TV Câmara do YouTube, pelo Instagram da Câmara e pela Manchester 93 FM, a sessão da Câmara nesta terça-feira, 5 de agosto. 10:05, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente Andréia. Cumprimentar Vossa Excelência. Cumprimentar toda a mesa diretora, na pessoa do meu amigo Ananias. Cumprimentar os vereadores. Cumprimentar as pessoas aqui presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Uma alegria falar com vocês. Eu estou aqui hoje nessa tribuna para pedir encarecidamente a alguns munícipes, pagadores de impostos, né, que às vezes não conseguiu pagar o seu imposto em dia e precisa desse programa que todos os anos tem na cidade de Anápolis, que é o Refis. Nós estamos aguardando esse Refis ser encaminhado para essa casa. Nós estamos aí solicitando ao líder do prefeito, Jean Carlos, né, para poder fazer essa articulação junto ao chefe do executivo, para trazer esse programa aqui para os contribuintes da cidade de Anápolis. Quero aproveitar e parabenizar a cidade de Anápolis pelos 118 anos. Anápolis completou, agora nesse 31 de julho, 118 anos, uma cidade pujante, uma cidade hospitaleira, uma cidade receptiva, uma cidade que emprega as pessoas. E a cada dia nós estamos recebendo pessoas de outros estados. Demonstra que a cidade ela realmente atrai, né? Pessoas que estão morando aqui para ter uma qualidade de vida. A cidade de Anápolis oferece uma qualidade de vida para as pessoas que aqui moram. Então, parabéns, Anápolis. Quero aproveitar essa oportunidade para homenagear a nossa cidade de Anápolis. E nesses dias de comemoração do aniversário da cidade de Anápolis, eu participei de alguns eventos organizados pelo chefe do executivo, pela prefeitura, organizado pela Câmara, eventos importantes. Teve algumas inaugurações de alguns CMEs, de algumas unidades de saúde, entrega para a população, né? Importante isso, o chefe do executivo, nesse momento, entregar para a população serviços, principalmente de saúde e educação. E eu quero parabenizar o Dr. José Fernandes, médico, ortopedista, trabalhou voluntário no programa, né? Foi implantado na cidade de Anápolis, que é o programa Saúde Agora. Eu participei, viu, Zé? Fui lá, ajudei a movimentar pessoas para ir, estar presente, porque a saúde eu gosto de olhar de perto e ver, né, as necessidades. A gente é muito procurado porque é uma demanda constante. A saúde é uma demanda constante. E nós encaminhamos várias pessoas para o hospital municipal, o antigo hospital municipal, e nós vimos lá realmente muitas pessoas foram ouvidas por médicos especialistas. Você estava lá trabalhando de forma voluntária, o Dr. Walter Vosgrau, a secretária Eliane, né, o prefeito Márcio Corrêa. É isso, nós precisamos de entregar serviços de qualidade na área da saúde. E eu gostei de ver o que aconteceu ali, e nós esperamos que aconteça novamente. Esse tipo de mutirão ajuda a resolver problemas na área da saúde, e eu incentivo sempre. Sempre cobrei aqui e vou estar sempre incentivando para que os problemas sejam resolvidos, né, amenizados. Eu participei da reinauguração do hospital Jorge Rajá. Nós vimos lá, a estrutura ficou bonita, receptiva, vai ser uma extensão da rede pública de saúde. A UPA, né, hoje tem poucos leitos de enfermaria. E nesse hospital lá vão ser acrescidos mais 66 leitos e uma sala vermelha com 6 leitos. Então tenho certeza que o Hospital Jorge Rajá vai contribuir sim. Eu até fiz um questionamento para o nosso amigo Dr. José Fernandes, que entende muito mais de saúde do que eu, né? Quem sou eu? Mas uma das observações que nós vimos, que nós solicitamos do chefe do executivo, é a implementação de mais UTIs na cidade de Anápolis. Porque nós temos muitas pessoas que é, sim, não é tão urgente, que precisa, que é da categoria verde. Inclusive, 80% não é tão urgente, mas 20% é urgente, urgentíssimo, que precisa de UTIs. E nós precisamos, dada a quantidade de UTIs na cidade, nós precisamos de ter mais UTIs disponível para a população para atender essas situações mais urgentes, né? Situações que realmente, sem uma UTI, a pessoa pode perecer. Então, nós já fazemos, viu, verbalmente, essa solicitação, viu, Zé, para a gente lutar para ampliar as UTIs na nossa cidade de Anápolis.
Uma parte.
Sim, sim.
Vereador João, só para você e quem estiver acompanhando aqui entender a importância sobre a gestão de leitos na cidade. A sala vermelha, nesse momento, lá na UPA pediátrica, ela tem somente um único paciente. Isso significa, e agora, há pouco, semana passada, era uma sala que ficava 10 pacientes, 12 pacientes, num ambiente que suportava em contratos. Menos, era para ter 6 pacientes e estava com quase o dobro de lotação na sala vermelha, que demanda UTI. Nesse momento está na sala verde 0 pacientes, na sala amarela 18 pacientes e na vermelha, que é esse perfil que o senhor está falando sobre UTI, tem um paciente. Se Deus quiser, a gente vai encaminhar hoje ainda esse paciente. Então, só para você ter uma noção, que a demanda dos pacientes já estabilizado, mas que precisa de uma internação, é bem maior na sala, considerando a sala verde e amarela. E nesse momento está 0, 18 e 1.
Obrigado, Zé, pela informação. Nós, nesses eventos do aniversário da cidade, nós participamos de um evento que foi a entrega da escritura cidadã ali no bairro São João, que é a regularização fundiária, que é o REURB, que nós sempre cobramos aqui, né? Muitas pessoas, muitas famílias na cidade de Anápolis ainda não têm a sua escritura. Isso é uma cobrança já antiga, não só minha, mas de vários vereadores. E nós participamos desse programa lá, o lançamento do programa Escritura Cidadã, no bairro São João. Ali vai ser entregue escrituras para aqueles moradores da antiga ferrovia a federal. Aqueles moradores ali não são regularizados, não têm escritura. Então, vai ser entregue escrituras registradas para esses moradores e vários outros moradores de outras regiões. O compromisso do prefeito foi entregar 5 mil escrituras. Vejo com bons olhos, muitas famílias aguardam esse título de propriedade. Nós vamos estar aí acompanhando esse programa. Um programa importante também, que é o asfalto ponta a ponta, que vai asfaltar essas ruas ainda que não são asfaltadas na nossa cidade. Esse benefício do asfalto vai chegar para todos. Esse foi um compromisso do prefeito Márcio Correia no evento. E nós vamos indicar as ruas que estão faltando, algumas ruas, com certeza, e nós vamos acompanhar e vamos fiscalizar a entrega desse serviço. É importante a gente participar desse processo, porque hoje um benefício do asfalto, ele melhora a qualidade de vida das pessoas. E ontem, né, nós vimos um vídeo do prefeito Márcio Correia informando que o chamamento para as construtoras que vão poder participar do Construindo Sonhos vão poder se inscrever através de um chamamento que vai ser publicado no Diário Oficial do Município. Então, nós ajudamos na divulgação, porque muitas pessoas estão aguardando para fazer a inscrição. E foi colocado à disposição o aplicativo Conecta Anápolis, para as pessoas poderem fazer a pré-inscrição. Então, hoje, a cidade de Anápolis já deve estar um alvoroço das pessoas indo para esse aplicativo para poder fazer essa pré-inscrição para poder participar desse programa, programa Construindo Sonhos. Então, você que não abaixou ainda o aplicativo, né, Conecta Anápolis, é uma oportunidade de você, de repente, participar do processo, né, um processo de seleção. Vai ter uma avaliação dentro dos critérios. Tantas pessoas que querem participar do programa, que querem realizar o sonho da casa própria, quanto as construtoras, né, que querem construir essas unidades na cidade de Anápolis. Então, é importantíssimo esse momento de você estar aí aderindo essa oportunidade de conquistar o sonho da casa própria. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Luzimar Silva.
São 10 horas e 15 minutos. Vereador Luzimar Silva, do Progressistas. Ele vem agora para usar a tribuna do grande presidente. 10 minutos para o vereador Luzimar. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Andréia. Em nome do vereador Fred Cacheta, cumprimento todos os nobres edis. Ali na galeria, cumprimento Juninho Cezinha, o nosso 10 da região sul. Quero aqui fazer uma fala nessa manhã de hoje, qual nem iria falar, né? Porque tem tantos assuntos importantes, tanto na nossa cidade quanto o assunto nacional. Mas eu aprendi um ditado que quem cala consente. Né? Então foi ventilado um áudio aí de um suplente de vereador que está nessa casa emprestado por uns dias. Né? E aonde esse suplente de vereador fez menção ao meu nome, com palavras baixas. É o nível dele, né? Pessoa que vai participar numa quebradeira em Brasília, no 8 de janeiro, tem como esperar muito desse cidadão, né? Infelizmente, é lamentável. Agora, querer me desmerecer, isso aí não vai conseguir, porque tem que ter um trabalho prestado. Ali, talvez a indignação desse suplente vereador é porque uma vez eu pedi ele, o campo, ele, porque o campo do Calistópolis estava recebendo a grama sintética em ampliação, e eu pedi para a gente fazer um quinto campeonato solidário, para a gente arrecadar alimento. É um ato que eu já fazia ali antes de ser a Arena Calistópolis, e o campo estava interditado para construir a arena. E eu mandei um áudio para esse cidadão, pedindo ele para que cedesse o campo para a gente fazer a quinta edição, para a gente arrecadar os alimentos ali. Né, e ali a gente teve um pequeno bate-boca, porque ele não quis ceder o campo. Porque todos ali da Vila São Vicente, Igrejinha, daquela região, sabem que tudo naquela área ali é cobrado. Depois tentou copiar de mim, colocou uma escolinha de futebol lá, que não durou nem um mês. Só foi para beneficiar nas eleições. Cadê? Não tem mais escolinha lá. Ele parou com esse ato. E tinha que me agradecer, Fred Cacheta, porque ali, aquela praça, tinha 40 anos que não recebia um benefício. Eu busquei junto ao professor Alcides, Academia Terceira Idade, Playground para as crianças. Ainda foi maior dificuldade, tive que assinar termo, a prefeitura, na época, acho que o Ederson Lopes, acho, não, tenho certeza, que nos ajudou naquela ocasião lá. Né? O padre teve que liberar e colocou toda a dificuldade para a gente poder levar aquela benfeitoria ali para a Vila São Vicente. O único campo de terra que tem ali que não é cobrado foi abrido ali pela prefeitura a pedido do vereador Luzimar Silva junto com o Danilo Inácio, né, que a gente conseguiu aquele campo de terra, porque tudo que tem ali na igrejinha é um monopólio danado, tudo ali é cobrado, né, dentro daquele renascer. Ali para você beber uma água, se cobra também. E aí, querer fazer de bonzinho é lamentável. Nunca deu nada para ninguém, por isso nunca conseguiu êxito. Não é querido dentro da sua região, os números provam. 1.500 eleitores Eu, quando fui a primeira vez no Calistópolis, teve uma que eu tive 70% dos votos. Eu tenho como comprovar isso. Por quê? Porque eu sou querido ali. Meus votos nunca caiu na região sul. Pelo contrário, cada eleição que passa, eu venho ampliando, eu venho aumentando. Isso é com o trabalho, né? E quero falar que meu jurídico já está dando entrada. Esse cidadão vai responder no Conselho de Ética dessa casa, né? Pelo que está fazendo e soltando aí nas mídias, né? E esse cidadão tinha um cargo ali na Assembleia Legislativa, qual mostra o comportamento dele, o que ele é. Por que que ele perdeu esse cargo? Será por quê? Né? Porque é desequilibrado, ruaceiro e bandeireiro. Por essas ações, ele foi demitido da Assembleia pelo deputado qual locava ele lá. Cavou a sua própria sepultura. Então, coisa feia, para grupo de WhatsApp. Onde chegamos, essa casa, Fred, está perdendo aqui com esse comportamento. Pessoas que vêm para essa casa e chegam aqui, tem um desequilíbrio total. Uma parte do vereador Fred.
Vereador, eu gostaria muito de parabenizar você. Eu acho que o que você fez pela região sul, ninguém te tira esse mérito seu. Ali você tem escolinha de futebol, aula de zumba, tem um trenzinho que você roda ali, você faz o aniversário solidário, tudo gratuitamente para aquela região. Por isso que você é o mais votado naquela região, Calistópolis, Morumbi. Então, eu gostaria muito de te parabenizar. Se alguém está te querendo tirar esse mérito aí, eu acho que essa pessoa está no caminho errado. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo na tribuna. Eu quero chegar no final dos meus mandatos e ter o serviço prestado que você tem, como o nosso colega Jackson tem, como o Dominguinho tem. Vocês trabalham muito para a região de vocês, então gostaria muito de parabenizar e conte comigo. Vamos fazer um cinema lá nos bairros, dia 22, na igrejinha, e mostrar que você tem muita força naquela região. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Vereador.
No áudio, foi citado também a questão da minha ida em São Paulo para comprar brinquedo. Isso aí já é caldo requentado. Isso aí já é coisa do passado. E eu fui lá, eu quero dizer para o suplente vereador que minha ida lá foi custeada por mim. A gasolina foi paga por mim, todos os pedágios, que não são poucos daqui para São Paulo, foi pago com meu próprio recurso. E se tiver alguma coisa que a justiça queira a mais, eu estou aqui inteiramente para se explicar. Uma parte do vereador Thaís.
Quero parabenizar o senhor pelo trabalho, né? Tem 3 mandatos que estamos juntos nessa casa. E esses dias eu escutei uma entrevista do Léo de Anápolis, que ele falou muito, muito certeiro sobre o senhor. Ele falou que ele tirou o chapéu quando ele conheceu quem era o vereador Luzimar. E quando ele foi saber lá na região do senhor, morreu uma pessoa, o senhor ajuda. É uma festa de 15 anos, o senhor ajuda. É um aniversário solidário, o senhor ajuda. É uma viagem, o senhor empresta o apartamento que o senhor tem em Caldas Novas. Então, com certeza, o senhor tem um trabalho reconhecido. O senhor tem o mérito de estar nessa casa pelo terceiro mandato. E, com certeza, quero parabenizar o senhor. Todas as vezes que eu precisei do senhor foi sempre solícito comigo.
Obrigado, vereadora. Sim, a gente fica feliz. E é isso, não tive nada combinado com o Léo, não. Né? Ali, a gente tem ali o salão, onde as pessoas que não têm condições de velar a pessoa em casa, vela ali no nosso salão. Esse mesmo salão, a pessoa quer fazer um chá de fraldas, quer fazer ali um aniversário de 15 anos ou de qualquer idade, casamento é feito dentro do nosso salão. Uma coisa que está no meu coração, que eu fiz com a comunidade. Trenzinho, mesa e cadeira que a gente empresta. Né? A gente faz uso ao lema, vereador Luzimar Silva, sempre fazendo a diferença. E o que me move levantar cedo é fazer a diferença na vida das pessoas. Com a palavra ao Fred Cacheta.
Vou ser bem breve, depois eu peço até uma réplica para poder concluir. Mas eu quero te parabenizar, vereador Luzimar Silva, não só pelo seu trabalho. O seu trabalho, para quem pensa que também é só na sua região, o senhor mora no Calistópolis, região do qual eu também moro, né? E sempre espelhei nos seus projetos sociais. Mas quem não sabe, o senhor também faz um projeto social belíssimo no Recanto do Sol, que é a outra ponta da cidade. Então, o senhor não é aquele vereador que só fica no bairro. E muito bom a sua colocação no Conselho de Ética, para a gente poder ver. Porque, realmente, lá fora, a imagem que está tendo
sobre essas coisinhas, é mínimo essas coisas, mas que tem demonstrado e diminuído a imagem do Poder Legislativo. Então, parabéns, continue o seu trabalho, levanta a cabeça, o senhor tem 3 mandatos, o senhor realmente tem trabalho feito na cidade de Anápolis, e não é um áudiozinho de WhatsApp, de grupinho, que isso é muito baixo, que vai parar o senhor não. Então, conte comigo, realmente, eu me espelho em muitos trabalhos sociais que o senhor faz. Devolvo a palavra, depois eu peço a réplica.
Obrigado. É isso aí, prova disso. Vai hoje, lá na região do Filósofo, estamos lá com mais de 200 alunos matriculados na nossa escolinha de futebol. Sai de lá, vai lá no Adriana Parque, região da Jaiara, estamos com mais de 400 alunos matriculados lá. Vai no Calistópolis, né, temos toda a estrutura oferecida ali para aquela população. Prova disso que eles votem. E o pessoal da igrejinha descobriu, né? Quem já levou alguma coisa para lá é o Luzimar Silva. Terceira, quarta festa esse ano. O playground e academia que tem na praça, vereador Luzimar Silva. Aquela creche que foi construída junto com a parceria com o gestor passado. Briga constante nós. Então a gente tem trabalhado sim para aquela região. Vereador Luzimar Silva, sempre fazendo a diferença.
Réplica ao vereador Fred Castilho.
Luzimar Silva, tem coisa que acontece que, como dizia Maquiavel, né, o fim justificam os meios. Né? Na campanha a gente viu alguns comportamentos, né, que já identificava o que seria o possível parlamentar. Então, eu fico abismado com o que aconteceu, né? Falar isso para o senhor, que realmente só tem crescido os votos, eu tenho certeza de candidatar 5 vezes, eu tenho certeza que o senhor ia ganhar 5 vezes. Então, continue seu trabalho, não olha para trás nem para baixo, continue olhando para frente e para cima, que o senhor vai chegar muito longe. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Wederson Lopes.
Agora são 10h26. O vereador Wederson Lopes, do União Brasil, agora usa a tribuna do Grande Expediente. Ele tem 10 minutos. 10h26.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, imprensa que cobre essa sessão, população que nos acompanha, seja aqui ao vivo no plenário ou pelos meios de comunicação. Quero aqui iniciar minha fala, tem alguns assuntos. Primeiro é parabenizar a intervenção que aconteceu e está finalizando ali no elevado Ayrton Senna. Passei ali hoje de manhã, num horário já de movimento, e vi que realmente a intervenção foi muito bem feita, a instalação dos semáforos. Então, assim, algo que realmente... vai trazer uma fluidez do tráfego ali naquele local. Então, parabenizar a todos os envolvidos, na pessoa do prefeito Márcio Correia, por aquela excelente intervenção naquele local de estrangulamento, até porque muitos bairros novos foram criados ali naquela região leste, e isso trouxe um estrangulamento do trânsito ali naquele local, e agora a gente percebe que foi uma intervenção acertada e que vai trazer fluidez para o trânsito. Também, alertar, assim como fez o vereador João da Luz, as pessoas que têm interesse em aderir ao programa Construindo Sonhos, que possam se cadastrar e pleitear a sua tão sonhada casa. Segundo o prefeito Márcio Correia, agora já aproximadamente 6.500 imóveis já serão contemplados nessa primeira etapa do programa Construindo Sonhos. E essa é uma ação muito importante devido ao déficit habitacional que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Mas eu quero aqui falar sobre algo que tem me deixado preocupado. De ontem para hoje, fiquei muito mais preocupado ainda com os rumos que está tomando a nossa nação. E eu fico assim indignado, às vezes, com as pessoas que usam os meios de comunicação dizendo que vereador não deve falar de pauta nacional, sendo que Anápolis está no Brasil. E os rumos que a nossa nação estão tomando afetam diretamente a quem mora aqui na cidade de Anápolis. E ontem foi decretada a prisão domiciliar
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é o crime que Jair Bolsonaro tem cometido? Ele já estava cerceado no seu direito de ir e vir, tendo que ficar em casa de segunda a sexta, tendo que ficar, poder livremente, mas ficar em casa nos finais de semana, sábado e domingo, sem poder usar suas redes sociais, para que ele não se comunicasse com a população. E porque foi filmado, ele acompanhando as manifestações pela democracia no Brasil, foi decretada sumariamente a sua prisão domiciliar. Existem dois blocos no mundo, um bloco democrático e um outro bloco que é regido por regimentos ditatoriais. E o Brasil hoje, ele se encontra numa encruzilhada. Que rumo o Brasil vai tomar? Ele vai fazer parte de que bloco? O Brasil vai continuar no bloco democrático ou o Brasil vai escancarar a vontade de muitos que estão no governo da nossa nação de fazer parte de um bloco ditatorial? Os Estados Unidos é a maior nação democrática do mundo. E não é uma questão de intervenção dos Estados Unidos ou do governo norte-americano no Brasil. É uma questão de zelo pela democracia. Os Estados Unidos, que lideram o bloco democrático mundial, ele quer saber, Brasil, governo Lula, vocês vão estar fazendo parte de um bloco democrático ou vocês vão fazer parte de um bloco que é conduzido por regimes ditatoriais? É isso que está em jogo. O Brasil hoje está nessa encruzilhada. E foi emitida uma nota ontem, após a prisão arbitrária do ministro Alexandre de Moraes, foi emitida uma nota do governo americano. Olha a nota forte, que nós não podemos nos calar. É um momento importante que nós estamos vivendo. As pessoas de mais idade que acompanharam a ditadura, o regime da ditadura militar na década de 60, o AI-5, não é possível que nós estamos percebendo que por um outro meio, através do judiciário, nós estamos entrando num outro regime ditatorial. E a nota do governo norte-americano diz o seguinte: o ministro Moraes, agora um abusador de direitos humanos, isso é muito pesado, isso é muito sério, quando o governo norte-americano ele emite uma nota direcionando e reconhecendo como eles veem o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Moraes, agora um abusador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições do Brasil para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, colocando ainda mais restrições sobre a capacidade de Jair Bolsonaro se defender. E encerra a nota dizendo: deixe Bolsonaro falar. Qual é o crime do ex-prefeito, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Qual é o crime do nosso ex-presidente? Estão criando que houve uma tentativa de golpe, como eu disse ontem aqui, sem armas, sem canhões, sem soldados. Houve uma tentativa de golpe. E o cabeça desse golpe, o mestre desse golpe, é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, ontem também vazaram mensagens de ex-assessores do ministro Alexandre de Moraes e que essas mensagens precisam ser investigadas, que indiciam ou indicam que houve a utilização da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para embasar prisões dos manifestantes do dia 8 de janeiro. Isso tudo é preciso que seja investigado. E o principal, e porque eu, como vereador eleito nessa cidade, uso essa tribuna nessa manhã, depois desse abuso cometido, é dizer aos nossos senadores: a bola está com o Senado. Os senadores têm o poder de pautar e votar o impeachment de Alexandre de Moraes. A sociedade cobra isso. A população cobra isso,
O mundo democrático espera isso, que o Senado Federal, ele possa pautar e votar o impeachment de Alexandre de Moraes. O que pode acontecer com o Brasil? Um dos caminhos que pode acontecer com o Brasil é o governo já está alinhado com o bloco ditatorial do mundo e querer jogar a culpa nas sanções norte-americanas para minar a economia brasileira. E aí, por minar a economia brasileira, como aconteceu em Cuba com as sanções norte-americanas, como aconteceu na Venezuela, minar a economia brasileira para justificar os Estados Unidos como inimigo e abraçar as nações que têm um regime ditatorial, para se estabelecer a ditadura comunista aqui no Brasil. E aí todos nós vamos sofrer as consequências. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos omitir de pelo menos levantar essa discussão, de pelo menos manifestar qual é a nossa posição diante daquilo que tem acontecido no Brasil, diante daquilo que tem acontecido no STF, diante daquilo que tem acontecido na nossa nação. Porque não se engane, Anápolis não é uma ilha. Anápolis não está isolada das consequências das decisões que serão tomadas pelo nosso Congresso Nacional, especialmente pelo nosso Senado Federal e pelo nosso governo, pelo governo do Brasil eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a posição? Quais as decisões que serão tomadas daqui para frente? E tudo isso nos afeta. Eu já escolhi o meu lado. O meu lado é da democracia. O meu lado é que o Senado vote o impeachment de Alexandre de Moraes. O meu lado é que as arbitrariedades, elas sejam paralisadas, estancadas na nossa nação, para que nós possamos continuar avançando como uma nação forte, democrática, que sempre esteve do lado certo. É o que eu tinha a dizer, presidente. Obrigado, eu vou a palavra.
Réplica, presidente. Quero...
A diretoria da legislativa está confirmando aqui, o senhor foi citado pelo vereador. O senhor citou? Então, réplica ao senhor.
Quero parabenizar a fala do vereador Ederson. Realmente, nós estamos vivendo um momento que a verdadeira democracia tem que ser defendida. E eu quero parabenizar todas as pessoas que saíram das suas casas e foram agora, né, dia 3, domingo, né, manifestar um desejo de mudança. Democraticamente, essas pessoas se posicionaram, demonstraram para o resto da população brasileira o que nós devemos fazer agora, posicionar. Realmente está acontecendo muitas arbitrariedades e eu percebo que a nossa democracia está sim em risco, está correndo risco. No próximo evento, que for acontecer no dia 7 de setembro, já estou fazendo um compromisso aqui de público. Eu estarei presente para defender a real democracia do Brasil, não essa democracia disfarçada. A implantação do socialismo está prestes a acontecer e nós temos que acordar agora. Não trata-se de defender família de Bolsonaro, não. Trata-se de defender a democracia brasileira. Obrigado, devo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais a parte, eu convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Dunana.
São 10h38, agora o vereador Elias Dunana, do PSD, vai usar a tribuna na Câmara Municipal. Você acompanha aqui na sessão ordinária desta terça-feira, 5 de agosto de 2025. Vamos ouvir o vereador Elias Dunana. 10h38.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa presidente Andréia, nossa vereadora, em nome dos vereadores, a nossa amiga Cleide Lara, e todos da sessão. Gente, hoje eu quero começar fazendo uma oração. É a oração de São Bento. É uma prece católica conhecida por sua proteção contra o mal, o inimigo e as energias negativas. Ela é frequentemente rezada para afastar perigos, tentações e influências malignas, invocando a intercessão de São Bento e da Cruz de Cristo. A oração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-se, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Gente, hoje estou aqui, primeiramente eu quero parabenizar. Ontem foi dia do padre e eu me esqueci de parabenizar os padres aqui na tribuna. Então hoje quero parabenizar todos os padres da nossa diocese, em nome do nosso bispo Dom João, do Valdemar, né? E os padres que passaram na minha vida ali, principalmente o Frei Rui, Padre Mauro, Padre Eli, e hoje nosso pároco, Padre Erivelto. Se eu estou aqui hoje como vereador, se eu estou aqui hoje vivo, né? Se eu estou aqui hoje pai, avô, é pela força e ajuda que a igreja me deu, e esses padres e as pessoas da igreja. Muitos sabem a minha situação passada, que eu cheguei ao fundo do poço, né, com muitos vícios, muitos costumes maus, e graças a Deus fui liberto, pela força de Deus, pela minha força de vontade, né, de querer sair do pecado. Hoje eu vivo a minha fé católica, a minha fé em Cristo, com a intercessão da Nossa Senhora, para me manter firme na fé, para me manter equilibrado, porque o meu projeto de vida, o real projeto de vida mesmo, é ir para o céu, é ser santo, e isso deve ser o projeto de todos nós, né? E eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que o servir com Deus é o verdadeiro servir. Não importa se é um copo d'água que a gente dá, um conselho, mas ele tem que ser dado para salvar a alma da pessoa, né? Hoje eu trabalho assim. Hoje, pelo que foi minha vida passada, eu só tenho a agradecer a Deus por estar vivo. Hoje eu sou presidente do bairro onde eu moro, sou vereador, mas alguns anos atrás, o pessoal, os moradores que me ajudaram a sair do fundo do poço, me levavam de carrinho de mão para casa, eu bêbado na praça, entendeu? Quantas vezes eu fiquei caído lá na sarjeta, né? E não tenho vergonha de dizer isso. Hoje eu dou testemunho em casa de recuperação, hoje eu dou testemunho em conta de casal. Por quê? Porque eu sou bom, não. Eu sou uma miséria. Eu sou uma miséria. Tudo que tem de bom em mim é Deus. Se tirar Deus de mim, eu não valo nada. Então, hoje eu vivo, procuro viver a minha fé para ajudar meu irmão, o próximo, meus amigos, né? E até os inimigos, porque isso é mandamento de Deus, amar os inimigos. Se, porventura, eu cometo um erro, falo com uma coisa que não devo, peço perdão e recomeço. Mas quero dizer que eu não sou perfeito. Quero dizer que eu estou em busca da perfeição, e a perfeição é andar com Cristo. Não existe nada sem Cristo. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus até o fim da minha vida. Prefiro morrer do que ofender a Deus querendo, conscientemente. Pecar a gente pega todo dia por pensamentos, omissões, palavras. Mas eu quero dizer que o meu projeto de vida, como eu já disse, é ir para o céu e levar almas para o céu. E se hoje eu estou como vereador, é porque Deus permitiu. E hoje, o que eu posso fazer como vereador para honrar o meu mandato, para honrar o meu salário? É lutar por mais saúde, é lutar por mais segurança, por mais esporte. Porque é obrigação nossa fazer isso. É obrigação. Não é a favor, é obrigação. A gente está aqui porque quer. Entendeu? Eu, graças a Deus, faço um trabalho social na minha comunidade há vários anos. Né? Ninguém paga para jogar no meu campo lá as crianças. Paga quem tem time de futebol, tem que pagar mesmo, lava o campo, tem gasto, tem que molhar o campo, tem adulto, tem isso. Né? As crianças jogam lá todos os finais de semana, meu projeto não acabou e vai retornar mais forte ainda. É, tudo que eu faço está na presença de Deus. E o que eu falei aqui, tudo que eu fizer é pouco, perto do que Deus fez por mim. Né? Hoje, o meu projeto é servir, levar Deus para as crianças, levar Deus para os adultos, levar Deus para os idosos. Sou voluntário do Asilo São Vicente ali, onde às vezes eu estou meio pensativo, meio desanimado. Eu vou para lá, sento com aqueles idosos e vejo, né, a situação deles abandonados ali, né, a família abandonou. Então, a gente tem que refletir a vida da gente. O que, é que eu estou fazendo da minha vida? Deus está aprovando? É isso que Deus quer de mim? Então, quero dizer para toda a população de Anápolis que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do povo correta. Conte comigo o que precisar, porque pode puxar meu CPF no Google, pode puxar minha ficha aí, né, quem tem alguma dúvida da minha pessoa. Estou aqui para ser justo, né, para lutar para o que mais precisa, para lutar pela nossa cidade, sem julgamento. Cada um tem sua vida. E que Deus abençoe a todos. Conte comigo, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jackson Charles.
Agora, 10h45, vereador Jackson Charles é do PSB, e usa agora a tribuna do grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. Hoje, terça-feira, 5 de agosto, segunda sessão ordinária desse mês. Vamos acompanhar.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, doutor Zé Fernandes, meu grande amigo. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes em sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente. Quero fazer um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa e também à nossa diretoria de comunicações. Senhoras e senhores presentes aqui no nosso auditório. Eu quero, antes de proferir a minha preocupação, eu quero fazer uma observação aqui no que diz respeito aos debates ideológicos que têm ocorrido nessa casa. E a gente observa que parte desses debates são sem nenhuma fundamentação e sem conhecimento daquilo que diz. O vereador não está presente, está chegando aí. Ele fez uma crítica dizendo que o socialismo está prestes a ser criado e fundado no país. Tá não. Ele já está criado. Inclusive, o vereador João é membro de um país socialista. De um partido socialista. Cidadania tem como bandeira o socialismo. Nós temos que ter zelo naquilo que nós falamos. O que nós não podemos é fazer com que uma guerra interna enfraqueça a democracia do país. Nós estamos brigando dentro de casa, dentro do nosso próprio país, com duas forças ideológicas, de esquerda e direita, e nos enfraquecendo para que forças exteriores, de partidos multiforces no mundo, tenham condições de intrometer na democracia brasileira. É essa a preocupação que nós temos que ter. Não é ficar aqui com discurso ideológico sem fundamento, não. Nós estamos nos destruindo internamente por conta de dois líderes irresponsáveis, por conta de dois homens que não estão nem aí para o país, que colocam acima das obrigações maiores e dos interesses maiores, que são os interesses do povo brasileiro, os interesses pessoais, políticos, partidários, ideológicos. É desse modo que nós temos que fazer. Nós temos é que defender.
Aparte, vereador.
Me perdoa, mas eu dou se eu quiser. O
senhor, por gentileza.
Mas o senhor citou meu nome aí.
Mas eu estou
na faixa.
Você
não quer discutir o assunto?
Você
não quer discutir o assunto?
Ele precisa conceder uma parte ao senhor, senão depois o senhor pode falar como réplica.
Eu queria segurar minha fala e pedir para que o vereador João comece a estudar o regimento da casa. Eu gostaria que nós debatêssemos aqui exatamente isso. Não a defesa desse ou daquele líder, mas a defesa da nação brasileira. E o fortalecimento da democracia. Porque nós estamos enfraquecendo. Nós estamos abrindo as portas para que pessoas de fora intrometam na nossa democracia. Intrometam no nosso Estado democrático de direito. É isso que nós temos que combater. Mas a minha preocupação aqui, vereadora Andréia, ela vem muito mais de encontro a uma preocupação realmente que nós precisamos atentar do que essas questões ideológicas que eu confesso, eu repudio e, independentemente de partido, eu tenho aqui as minhas críticas pessoais para esses posicionamentos. Eu quero falar aqui de números e índices alarmantes que têm me preocupado, vereador Andréia. Esse sim nós devemos preocupar e trabalhar. Que trata-se, vereadores, do alto índice de crimes e agressões a mulheres com estupros e feminicídios que têm ocorrido no nosso país. A estatística está alarmante. Os estupros e o número de feminicídios têm sido assustadores. Para os senhores terem uma ideia, eu vou trazer alguns números aqui para vocês terem noção. Hoje, totalizam-se cerca de 196 estupros por dia. Esses índices são emitidos agora pelo último relatório do Ministério da Justiça. 196 estupros por feminicídios por dia, o que equivale a aproximadamente 71.800 homicídios por ano. Isso foi os números de 2024. E eu estou falando de feminicídio, mas se a gente for avançar para estupros e agressões que não causaram feminicídio, eles são assustadores. Nós temos é que trabalhar para que, na condição de legisladores, nós possamos criar políticas públicas que possam estancar esses números. É inadmissível as agressões que têm ocorrido com as mulheres, e aí eu estou com esses relatórios até, mas nós tivemos ontem aqui em Anápolis, está nas redes sociais. Mulher é brutalmente assassinada em casa de entretenimento adulto em Anápolis, na região do Calistolândia. Isso foi ontem. Isso foi ontem. Isso aqui só confirma a minha preocupação. Eu não sei os senhores. Eu sou pai de três mulheres. Tenho três filhas. E eu estou deverasmente preocupado com o que vem acontecendo, vereador Ribeiro. Com um alto índice de aumento de agressões às mulheres. Eu não quero aqui ser o dono da cocada, eu não quero ser o protagonista, absolutamente. Eu quero aqui, essa fala minha, eu quero convidar a vereadora Andréia, a vereadora Cleide, que são vereadoras que têm como bandeira a defesa da mulher, eu quero convidá-las para que elas protagonizem isso. Falei com a vereadora Andréia ontem. Eu posso ser um mero coadjuvante, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero é que nós começamos a debater esses assuntos, que realmente são assuntos que vão resolver, amenizar e diminuir o que tem acontecido no Brasil, no Estado, mas aqui em Anápolis. Acabei de ler uma notícia de ontem. Essa de ontem é apenas mais uma de muitas que estão acontecendo. É importante, vereador Cleide. É importante, vereador Andréia. Vereador Andréia, eu tenho conhecimento que ela tem um projeto bacana. Está na forma para ser apresentado. que nós devemos abraçar com a vereadora Andréia. Nós temos que atacar a vereadora Cleide. É lá no início, lá no início, lá na semente, lá nas nossas crianças, lá no CMEIS, lá no ensino fundamental. E eu quero aqui propor isso. Além da proposta da vereadora Andréia, a gente fazer uma indicação que vocês podem assinar, eu assinarei juntamente com vocês, para que sejam implantados programas de conscientização e de orientação para os nossos bebês, para as nossas crianças, para eles começarem a aprender a respeitar a mulher desde criança, para eles entenderem a importância de que o homem tem que ser o protetor e não o agressor das mulheres. E aí a gente fica aqui falando de ideologias partidárias, com um problema na porta extremamente relevante.
Boa parte, vereador.
Vereador Cleide.
Vereador, eu quero parabenizar pela fala. Infelizmente, nós temos visto no nosso país, dados comprovam que mais de 700 feminicídios ocorreram somente no ano de 2025. Nós estamos aí na metade do ano e mais de 700 feminicídios ocorreram fora os números de agressão. E no nosso estado de Goiás, infelizmente, isso também é uma realidade. Nós temos um projeto que hoje é lei do nosso município que faz a conscientização ajudando jovens, adolescentes, crianças, ensinando a questão do respeito, falando os tipos de feminicídio, os tipos de agressões e de abusos. Porque acreditamos que orientar e ajudar esses jovens, crianças e adolescentes, mostrando para eles que o respeito e tratar a mulher com dignidade, começando desde a base, isso sim, lá na frente, vai evitar que esse índice de feminicídio, esse índice de agressão, que infelizmente tem aumentado a cada dia, venha continuar. Senhor, está de parabéns pela sua fala.
Obrigado, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero te parabenizar por essa colocação, isso é muito importante aqui no Poder Legislativo. Quero parabenizar também a nossa presidente Andréia por ter esse projeto. E peço aos senhores também que possam me ajudar no projeto da nossa criação da escola militarizada aqui na cidade de Anápolis, que já aborda também esse tipo de assunto desde a infância. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado. Para finalizar, eu quero... Quer falar alguma coisa, vereador? Para finalizar, rapidinho. Finalizar, eu quero dizer aos senhores e senhoras que absolutamente eu tenho interesse de debater questões ideológicas. Eu apenas mencionei para atentarmos, para que nós possamos preocupar com problemas realmente que nós estamos precisando solucionar, e um deles é o absurdo dos índices que tem acontecido da agressão à mulher no Brasil, no estado e na cidade de Anápolis. Obrigado.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador João da Luz.
Vereador Jackson, cita o meu nome, chama para o debate e recua, não me dá a oportunidade de discutir o assunto. Por exemplo, no meu ponto de vista, o Cidadania, ele é um partido social-democrata, ele não é socialista. E quando o partido for socialista ao ponto de ir ao extremo, eu peço para retirar. Entendeu? Então, eu não tenho... Viu, vereador Jacques? Eu sei que o senhor defende o socialismo, certo? Do seu ponto de vista, você pode defender o socialismo, mas eu não defendo o socialismo extremo. Eu sou social-democrata. Fiz questão de perguntar ao Rimeiro se eu sou social-democrata. Não se trata de ideologias. Trata de ações, vereador. Ações. São ações que estão acontecendo no Brasil... Nós temos que estar atento. Não sei se o senhor percebeu que está acontecendo várias coisas nesse sentido. Não é ideologia, são atitudes que estão deixando o povo atento. O povo está atento, o povo está ligado ao que está acontecendo. Então o senhor pode ser socialista do jeito que o senhor quiser, mas eu defendo meu ponto de vista. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Réplica, presidente.
Vereador Rimeiro Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero só cumprimentar o vereador Jackson, primeiro pela lembrança perspicaz aí em relação ao partido do vereador João da Luz, o antigo PPS, Partido Popular Socialista, viu, vereador João? E é interessante que para alguns vereadores a democracia só serve se for a dos Estados Unidos. Cumprir a lei dos Estados Unidos, ok, mas cumprir a lei do próprio país, não, de jeito nenhum. E também cumprimentar o vereador Jackson por trazer esse debate à tona sobre essa vítima de feminicídio aqui na cidade de Anápolis, uma mulher jovem, é algo que de fato nos preocupa a todos, não apenas em Anápolis. Tivemos um caso estarrecedor também da Juliana Garcia, que foi brutalmente violentada, agredida pelo seu companheiro. Então, parabéns, vereador, o senhor, por levantar esse debate. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Remejos. Ontem eu fui procurada pelo vereador Jackson Charles, onde nós tivemos uma reunião, e ele, sempre muito dedicado, quando ele vai falar de algum tema, me levou as estatísticas, os estudos que ele estava fazendo. Ele disse, como pai de três filhas, ele quer contribuir para esse debate, contribuir para a construção de uma sociedade melhor para todas as mulheres, e com a opinião dele que a gente precisa trabalhar isso na base. Eu disse para ele que eu já estava preparando um projeto a respeito disso, para que a gente pudesse realmente formar os novos cidadãos que estão vindo, os novos meninos, realmente já com essa consciência. Eu, vereadora Cleide, vereadora Celiane, vereadora Thaís, vereadora Capitã Elisete, temos trabalhado muito essa pauta com as mulheres, da conscientização, mas a gente precisa chamar os homens para esse debate. E eu achei muito importante ele, como um homem, um representante de todos os anapolinos e anapolinas, querer somar forças nessa luta. Então, eu quero cumprimentar o vereador Jackson Charles, parabenizá-lo por esse estudo, e nós, sim, vamos avançar nessa questão junto ao Executivo para que os nossos meninos sejam mais conscientizados e mais preparados para que a gente possa construir um futuro melhor. E, nesse momento, nós estamos todos estarrecidos, todos muito tristes com o assassinato dessa jovem ontem em Caristolândia. É muito triste a gente ver os casos de agressão aumentando cada dia mais. Nós estamos vendo uma sociedade que não respeita as mulheres e que reage de forma absurdamente violenta. O fato que aconteceu com a Juliana Garcia, como disse o Renê, foi um fato que assustou a todos nós. E nós, como representantes da população, não podemos ficar parados. Com certeza nós vamos avançar juntos, Jackson. Muito obrigada.
Eu agradeço, peço réplica, por gentileza. Eu agradeço tanto a colaboração do vereador Renê, da senhora, e também do vereador Fred Cachê, e da vereadora Cleide. E a parte cumprimentada, eu quero dizer que socialismo democrático, para quem não entende, significa que o partido tem a bandeira do socialismo. O que eu não vejo nenhuma ligação com relação ao episódio que está acontecendo no momento, com relação a discussões ideológicas no momento. Não é isso. Eu só fiz entender que o socialismo ele não será implantado, ele já está implantado. Agora, não misture socialismo com outras bandeiras, que isso aí é um erro, é um pecado do próprio membro do Partido Socialista.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora são 11:02. Líder do prefeito, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. André Rezende, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos os internautas que acompanham pelo YouTube, vereadores, vereadoras, todos aqueles que estão aqui no plenário. Também dizer aqui a respeito aqui do programa anunciado, pelo prefeito Márcio Corrêa, que na verdade ontem já informou a possibilidade de realizar aí o pré-cadastro dos interessados no programa Construindo Sonhos. Então, aqueles que se interessarem podem baixar os aplicativos através do aplicativo Connect e iniciar aí o seu pré-cadastro para participar desse programa habitacional que pretende viabilizar 10 mil unidades no município de Anápolis. Nessa primeira etapa, 6.500 unidades que podem ser de apartamentos ou casas, mas sem dúvida aí uma notícia importante àqueles que sonham em possuir sua moradia própria, em de fato conseguir sua unidade habitacional sem maiores transtornos. Felizmente tivemos um programa aí que até então houve a doação dos lotes, mas infelizmente as pessoas com um perfil carente, vulneráveis, acabam se esbarrando na dificuldade financeira para construir seu imóvel. Então, o programa do prefeito Márcio Corrêa vai viabilizar e entregar o imóvel para que a pessoa possa adentrar com sua família, realizar seu sonho, iniciando aí com subsídios parcela zero de entrada e subsidiadas ao longo aí dos contratos. Então, aqueles que realmente se interessarem, conforme já anunciado ontem pelo prefeito, devem se inscrever baixando os aplicativos aí no Apple Store e, naturalmente, através do Conecta, aplicativo Conecta, dá para fazer seu pré-cadastro, que será já um termômetro aí da quantidade de interessados e certamente viabilizará também os editais de chamamento das empresas que poderão iniciar as construções mediante aí as parcerias com a Caixa Econômica Federal e certamente aqueles que preencherem os requisitos poderão contratar e serem selecionados aí para a contemplação do programa. Então, aqueles que desejarem, já está disponível no programa Conecta Anápolis. Fica aí a dica a milhares de pessoas que certamente aguardam a possibilidade de possuir sua casa própria. Quero aqui destacar também, ontem já, iniciando ali a abertura das intervenções do viaduto Anápolis City, que já demonstra ali um fluxo maior, uma fluidez maior do trânsito. Cumprimentar a Secretaria de Obras, lembrando aqui, o Ederson, que não foi feito por empreiteira, foi custo, né, pelo próprio município, a baixo custo, lembrando realmente a economicidade, máquinas próprias pelos engenheiros do município, execução pela Secretaria de Obras, instalação de semáforos e certamente resultado ali, pelo que temos observado, a população já manifestando extremamente positivo. São essas ações que muitas vezes, né, poderiam ter sido terceirizadas, demandar muito tempo e se gastar muito mais e que agora, pelo próprio município, pela execução das próprias secretarias, estão se realizando. Então, quero cumprimentar a Secretaria de Obras, a CMTT, mas certamente cumprimentar pela intervenção que já propicia uma maior fluidez do trânsito, maior segurança naquele local. Agora eu quero também, não posso me furtar aqui, vereador Suener, em abordar sobre a decretação da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que realmente causou indignação e a perplexidade por todo o país. E não se trata aqui de posicionamentos ideológicos, e nem defesa político-partidário, não. Eu creio aqui, e aqui com devida vênia ao vereador Jacques, o Ederson, tratar de um momento tão sério do país, que pode, inclusive, causar um distúrbio na ordem social e política e das instituições brasileiras, tratar nessa casa é, sim, um local apropriado. Até porque nós somos agentes políticos, somos porta-vozes da população, e essa população está indo para a rua, está se manifestando, basta observar o que teve no último domingo. E eu quero aqui relembrar o tanto que, especialmente nós, operadores de direito, como sou advogado, sempre tivemos maior respeito pela Corte Suprema do país, do Judiciário. E esse respeito é em virtude de ações e ativismo político, que tem se causado um corroído perante a população brasileira. Então, nós queremos chamar a atenção, porque uma vez que se aplica censura prévia, as decisões monocráticas se sobrepõem às interpretações constitucionais, a partir do momento que, naquela Corte Suprema do país, que deve resguardar a independência e a harmonia entre as instituições, resguardar a democracia, os princípios constitucionais, a partir do momento que essas decisões monocráticas começam a prosperar e tomar um protagonismo prejudicial, e como disse o próprio ministro Luiz Fux, deletério àquela instituição, esse é um momento muito preocupante para o país. Porque uma vez que um cidadão, ex-presidente da República, não pode ser gravado num vídeo e cumprimentar uma população em um movimento popular, democrático e pacífico, aí realmente nós começamos a ver que não se trata mais de decisões jurídicas.
e que esse papel realmente causa um risco iminente ao sistema democrático brasileiro. Então, nós queremos aqui nos solidarizar ao presidente Bolsonaro e solidarizar as instituições democráticas do país. E pedir àquela corte, aos membros daquela corte, que façam uma autoavaliação desse ativismo, das decisões monocráticas expedidas, que causam um distúrbio para todo o país e promove realmente uma insegurança jurídica no país. Nem sequer foi uma decisão de uma Câmara, de um colegiado e muito menos do Tribunal Pleno. Por isso a preocupação de isso se transformar em uma situação corriqueira. Falam-se em golpe, o Ederson, eu avalio o seguinte: nós temos o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo naquele local, nos dias tranquilos, sobre total segurança. E me causa estranheza naquela data, que quanto milhares de pessoas estavam na proximidade, numa transição de governo, pouco se tinha ali uma segurança para evitar manifestação. Porque não houve uso de forças armadas, não houve armamentos. Então, isso sempre causou muita estranheza, porque pareciam até torcer para que houvesse uma desordem, uma perturbação, que sou contra também, né? A depredação, o excesso, mas possivelmente podem ter usado desse episódio para discorrer em todos esses desdobramentos que nós temos observado em torno de decisões gradativas e preocupantes para o país. Então, mais do que qualquer defesa política partidária, é a defesa da democracia e da liberdade. Da liberdade, dos direitos constitucionais, prerrogativas da nossa Constituição. Liberdade de expressão, que a partir dela cada um é responsável. Mas não se pode tolir previamente o cidadão de ir e vir, de expressar, de pacificamente se manifestar e, muito mais, inobservar o devido processo legal que tramita no âmbito do Poder Judiciário da mais alta corte por decisões meramente burocráticas e prejudiciais e que, nesse momento, causa um distúrbio no país. Então, é importante, basta observar as manifestações populares, não está correto, está extrapolando, e é bem aquilo que dissemos. A partir do momento que se deixa de operar o direito, se passa a pretender ter um ativismo político, intromissão nas casas do Congresso Nacional, isso realmente fere a democracia. Quem tem um papel político é o Congresso Nacional, são os senadores, os deputados. Então, nós precisamos restabelecer essa normalidade, sobretudo para bem da população e do nosso país. Então, nossa solidariedade ao presidente Bolsonaro, nossa veemente repulsa às decisões e essa decretação de prisão domiciliar totalmente descabida e que fere realmente o Estado Democrático de Direito. Devolvo a palavra.
Réplica. Uma réplica, presidente. Solicitado pelo vereador Suende, na sequência, senhor.
Só para dizer ao vereador Jean que, de fato, eu sou a favor da discussão ideológica, sim, a discussão que movimenta o país, deixa um claro posicionamento, sou contra o regime de governo comunista, regime de governo socialista, né, tranquilamente, sempre defendi a linha de direita, sempre falei sobre isso e vou expedir aqui, juntamente, como líder do PL, então juntamente com o vereador que me antecedeu aqui, uma moção de solidariedade ao Jair Messias Bolsonaro pela decretação da prisão de forma injustificada, de forma arbitrária e, claro,
O Senado é, sim, o protagonista agora de normalizar toda a esperança brasileira. O único colegiado hoje que pode impeachmentar o ministro Alexandre de Moraes é o Senado. E o Senado hoje tem uma estrutura e tem uma obrigação de fazer o trabalho que lhes foram concedido através da sociedade. Devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Ederson Lopes, e a seguir o vereador Jackson.
Obrigado, presidente, em exercício. Quero parabenizar o vereador Jean pela sua fala. Sua fala tem um peso grande, porque o senhor é advogado, o senhor entende de lei, o senhor entende dos trâmites legais, o senhor entende da Constituição, de uma maneira até mais profunda, apesar de todos nós que sermos legisladores, vereadores, mas o senhor, com a sua formação, o senhor tem a noção exata daquilo que está acontecendo no Brasil. E não se trata de uma questão somente ideológica, ainda que eu quero concordar aqui com o vereador Suender. Todos nós temos que ter ideologia, todos nós temos que posicionar a nossa ideologia, aquilo que defendemos, quais são os nossos valores e quais são aquilo que nós valorizamos na nossa sociedade. E eu quero dizer que não se trata só de ideologia, porque um homem chamado Prezão morreu na cadeia por uma prisão arbitrária decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Deputado Daniel Silveira está morrendo na cadeia. Mais de 150 pessoas estão presas há mais de 2 anos, inclusive uma mulher chamada Débora, uma cabeleireira, que escreveu Perdeu Mané, está presa há mais de 2 anos. E nós temos que defender as mulheres, sim, todas as mulheres, inclusive a Débora, que está presa injustamente. Obrigado, senhor presidente, é uma palavra.
Vereador Jato.
Apenas para sintetizar, eu quero dizer ao vereador Suenda que eu, particularmente, sou extremamente contra qualquer tipo de regime extremista, seja ele extremista da esquerda ou seja ele extremista da direita. Com relação à questão ideológica, nós temos que ter, o vereador Ederson mencionou, todos nós temos um pouco de ideologia. Nós não estamos questionando isso. O que nós estamos questionando aqui é a defesa intransigente de grupos ideológicos. Para você defender a sua ideologia, você não precisa defender este ou aquele líder. Você defende os princípios que você teve na sua casa, com seus pais, na Bíblia. E isso não precisa você defender grupos ideológicos que estão se degladiando e enfraquecendo internamente o nosso país e fazendo com que forças estranhas e de outros países intrometam no nosso país. É disso que eu estou dizendo. Eu vou falar.
Réplica.
E não tem réplica de réplica, não, pela ordem, se o senhor tiver interesse, não. Eu escrevo.
Mas ele citou...
Encerrando o grande expediente, já abrimos a ordem do dia e eu peço aqui o vereador Jean para que confira o quórum e faça a leitura dos projetos.
Seleção de quórum, vereador Frederico Godoy, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Remy Júnior, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Cleide Lário, vereador Policial Federal Suendo, vereador Elias Donana, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Marcos Carvalho, vereador presidente em exercício, doutor Zé Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente. Dando sequência, quero aqui em tempo, senhor presidente, ler a justificativa de ausência da vereadora Celiana SOS, que motivos particulares, motivos de agenda externa, não pôde comparecer à presente sessão ordinária. Ainda em tempo, senhor presidente, também fazer leitura dessa pauta, incluindo na pauta a leitura do seguinte projeto de decreto legislativo número 210, de 29 de julho de 2025, que dispõe sobre a concessão da medalha Imperador Dom Pedro II, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, do termos do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedida a medalha Imperador Dom Pedro II, no ano em curso, aos bombeiros militares mencionados no anexo 1. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de publicação. Sala das sessões, 29 de julho, André Rezende e mesa de demais membros da mesa diretora. O projeto seguirá, portanto, para as comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Projeto lido, vamos à votação.
Bem, em sequência, em segunda votação, projeto de lei ordinária 137, do PAR 2025, de autoria do vereador Celiano SOS, altera a redação da Lei 393-2020, que institui o título Selo Empresa Amiga dos Animais do Município de Anápolis e Outras Providências. Em segunda votação, a autora não está mais...
Projeto em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela maioria. Unanimidade.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 154/2025, de autoria do vereador Reabildo Ortiz, dispõe sobre a adequação da comunicação visual para a inclusão do novo símbolo internacional de acessibilidade do município de Anápolis.
Projeto em discussão.
E dá outras providências. Comissões favoráveis.
Vereador Reabildo.
Bom, esse projeto ele vem reconhecer o símbolo que atende todas as deficiências. E símbolo que foi estabelecido pela ONU desde 2015, agora após uma década, o projeto é reconhecido, o símbolo ali no Senado Federal, e é um projeto que, quando sancionado, todos os municípios, né, toda a União Federativa terá um prazo de 18 meses para que possam colocar em placas, né, em piso, né, em ambientes onde poderá fazer o uso, estacionamento ou outro, sinalizando aí a pessoa com deficiência. Então, avançando o projeto para regulamentar também no nosso município, chamamos a atenção dos novos vereadores, né, para, né, que seja favorável ao reconhecimento desse símbolo mundial.
Projeto ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei ordinário 67/2025, de autoria do professor federal Suender, retirado de pauta. Pedido do autor. Projeto de resolução 168/2023, de autoria do vereador João da Luz, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal do Poder Legislativo, dispõe sobre concessão de abono de frequência e dá outras providências. Comissões, Constituição, Justiça, Saúde, Direito, Servidor Público, Trabalho, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto em discussão,
discutindo. Pensei com a autoria discutir, mas discutindo. Vereador João da Luz, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto que dispõe exatamente desse teor para incentivar a doação de sangue a todo servidor público municipal e especialmente aí. E nós tivemos a oportunidade de aprová-la aqui, acho que por duas ocasiões, e foi vetado. Lá no projeto de nossa autoria, falava servidor público executivo e legislativo. Mas aqui o senhor apresentou um projeto vinculado ao servidor público legislativo, uma vez que será submisso apenas à apreciação dessa mesa em sendo aprovado. Então, quero aqui reforçar que esse projeto foi... né, apresentado inicialmente por nossa autoria, e que o vereador João, entendendo assim, por estrategicamente apresentado aqui no Poder Legislativo, o apresentou e somos favoráveis. Espero que, a partir de aqui, aprovado e sancionado, promulgado, nós possamos avançar agora na gestão do prefeito Paz Corrêa, também para os servidores do Poder Executivo. Eu vou falar.
Projeto em discussão.
Discutindo, presidente Zacarias.
Pois não.
Eu quero pedir o apoio dos novos vereadores. A doação de sangue, ela é importantíssima, né, para salvar vidas. Nós aqui estamos apresentando um projeto de resolução para os servidores da Câmara de Vereadores. Hoje o servidor, ele tem a vontade, tem a iniciativa de estar fazendo a doação de sangue. Mas não existe o quê? Uma contrapartida, né? Então, o objetivo desse projeto é justamente isso, conceder um abono de frequência, né? Um dia, né? Dia do servidor, e o Poder Legislativo poder efetivar a doação de sangue e mais um dia ainda. Ele vai ter um dia, dois dias, num período de 30 dias, para poder você poder ter essa contrapartida aí de um remunerada, né, de um dia de folga. Então serão dois dias de folga para você que é servidor público do Legislativo. Então, eu quero pedir esse apoio para os novos vereadores. O vereador Jean Carlos endossou aqui esse projeto, é um vereador que defende sempre o servidor público.
a inspiração nossa de apresentar esse projeto foi realmente de um projeto que ele apresentou para poder beneficiar o servidor público municipal. E aí não estava contemplado o servidor do legislativo. Então nós colocamos esse projeto aqui no ano passado, em 2023, e o projeto do vereador Jean Carlos foi apresentado, foi para o executivo vetou o projeto, foi vetado o projeto dele. Então esse projeto nosso é um projeto de resolução que está sendo tratado aqui na casa. E eu peço o apoio dos novos vereadores para esse projeto aqui. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador Fred Godoy, na discussão do projeto.
Obrigado, presidente, exercício Zé Fernando, doutor Zé Fernando. Eu gostaria de parabenizar o vereador João da Luz por esse projeto, tendo visto que esse projeto já passou na casa, a gente já votou esse projeto, mas eu acho, João, que você deveria ter chamado o Jean e vocês fazer o projeto juntamente com o autor, assim como eu estou fazendo com ele agora. Ele pegou um projeto meu para discussão e chegou aqui, podemos ver com o autor junto. Beleza. Porque na época ele estava na oposição. Talvez o prefeito vetou o projeto justamente por ele estar na oposição. Eu acho que você teria mostrado hombridade com ele, ter posto ele como ser parceiro do seu projeto. Mas quero te parabenizar muito pelo projeto, ter melhorado o projeto, mas deixar também o mérito para o vereador Jean. Devolvo a palavra, presidente.
Projeto ainda em discussão, segura aí.
Obrigado.
Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade.
Réplica, presidente.
Pois não, vereador Jean. Ô, João.
Vereador Fred Godoy, você chamou a atenção para um assunto interessante, importantíssimo. Nós não só reconhecemos a iniciativa do Jean Carlos, quanto eu propus para ele. Eu propus para o vereador Jean Carlos. Jean, eu sei que você trabalha para defender o servidor público sempre. Nós tivemos a inspiração no seu projeto. Se você achar interessante, nós podemos voltar para a Comissão de Constituição e Justiça e nós assinarmos juntos. O vereador Jean Carlos absteve disso, abdicou disso. Então nós tivemos sim essa iniciativa. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma réplica aqui que o João me...
Parabéns, João.
Não, mas não, espera aí. Não existe réplica da réplica, não. Vamos para frente aqui, eu abro no espaço agora. Tá. Pela ordem, o projeto já está aprovado pela unanimidade. O senhor vai querer...
Pela ordem.
Tá.
João.
O Ederson primeiro, na sequência, o vereador Suender, na sequência, o vereador Jean.
Sim, estou gostando da firmeza, presidente. Vou pôr ordem para esse negócio aqui. Eu quero falar pela ordem e continuar aqui na conversa. Eu quero me dirigir ao vereador Jackson e dizer que, apesar de eu discordar radicalmente da posição dele, eu quero parabenizá-lo por se posicionar. Isso é importante, o posicionamento nesse parlamento. Então, o vereador Jackson é um vereador que não foge das discussões e ele sempre se posiciona. E nesse caso aqui, eu discordo radicalmente da posição do vereador Jackson, mas parabenizo pelo seu posicionamento, por se manifestar. Eu quero falar com relação a essa narrativa de interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Não tem nada disso. Na verdade, o Alexandre de Moraes, ele censurou cidadãos americanos e empresas norte-americanas. E isso deu embasamento para que ele fosse sancionado pela Lei Magnitsky. Então, esse foi o embasamento, porque ele censurou cidadãos e empresas norte-americanas. E ele está vedado de tudo aquilo que tem relação com o país Estados Unidos da América. Então, aqui no Brasil, ele continua no Supremo Tribunal Federal, cometendo as suas arbitrariedades, porém, cartões de crédito, visto norte-americano, relação com a economia norte-americana está vedada. Então, não é interferência dos Estados Unidos no Brasil. Agora, ideologicamente, politicamente e economicamente, os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, quer saber qual é o posicionamento do Brasil. Brasil, nós estamos juntos ideologicamente, economicamente, ou não? Ele quer saber, sim. É interesse dos Estados Unidos com relação ao posicionamento do Brasil. Assim como a China, que é a segunda maior economia do mundo, quer saber do Brasil também, se o Brasil está alinhado com a China ideologicamente. Assim como a Venezuela quer saber, assim como a Coreia do Norte quer saber qual é o posicionamento do Brasil, assim como o Iraque e o Irã querem saber qual é o posicionamento do Brasil.
Então, governos regidos por ditadura querem saber qual é o posicionamento do Brasil, e o Brasil tem mostrado a sua inclinação para esse tipo de regime, e países democráticos, capitalistas, querem saber qual é o posicionamento do Brasil, porque existe uma relação comercial. E todos que estão aqui nesse plenário, não só vereadores, não só o público, mas todos que estamos ouvindo pelos meios de comunicação, se você olhar no seu celular, você tem relação com os Estados Unidos, seu cartão de crédito, a sua conta bancária, tudo isso tem relação com os Estados Unidos. Então, não sejamos hipócritas. Não é interferência dos Estados Unidos, mas é interesse. E os Estados Unidos não estariam se manifestando com relação às atitudes do Alexandre de Moraes se não fosse algo sério. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Suender, pela ordem, na sequência, vereador Jean.
Quero aqui, mais uma vez, desmistificar essa narrativa quando fala extrema-direita, que é o vereador Jorge falou aí, PSB, né, e falou de extremismo de direita. Olha, não existe narrativa, não existe essa questão de extrema-direita aqui no país. Bolsonaro foi direita, Bolsonaro é direita, foi um governo de direita e aplicou os métodos do liberalismo econômico que a gente defende. Um dos métodos foi o PIX, que ele criou e revolucionou toda a questão de recebimento aí de capital, né? O que a gente defende aí é, né, uma intervenção menor do Estado na vida das pessoas. Então, extrema-direita agora é vestir uma blusa amarela, é reivindicar, isso para eles é extrema-direita. Então, não existe, não existiu no governo Bolsonaro extrema-direita. Existiu um governo de direita posicionado. O que existe é o comunismo, que aí sim é extrema-esquerda, que quer levar o país para essa ditadura aí que nós estamos vendo. Isso sim é uma extrema-esquerda, é um esquerdismo que está disseminado, se disseminando no país. Então a direita sempre posicionou de forma clara, de forma tranquila, e essa narrativa da esquerda, de extrema-direita, que a direita é fascista, que a direita é isso, nunca existiu isso no país. O que existe são pessoas posicionadas do bem, família, que vão lá manifestar, que veste verde e amarelo, que defende a pátria, que defende a família. Isso aí não é extremismo, isso é posicionamento. Então, mais uma vez, tirar essa narrativa, acabar com essa narrativa de extrema-direita. Nunca existiu isso e não vai existir extremismo dessa forma enquanto essa direita estiver aí e buscar esse poder à linha do Bolsonaro, que é, sim, nossa liderança. Que é uma liderança porque mostrou, né, a cara que tem a esquerda, que mostrou o seu trabalho, como se governa para todos, que governou para todos. Inclusive, outra situação que a esquerda tem de narrativa é que a direita não gosta das pessoas marginalizadas economicamente. Isso é mentira. Tanto que o governo Bolsonaro atuou por essas pessoas. Então, o governo Bolsonaro foi um governo de direita, com tranquilidade, pacificador. O país estava livre de briga de negros contra brancos, homossexuais com heterossexuais. Nós passamos 4 anos sem essas divergências e tantas outras, sem uma briga sobre religiões. Então, o governo Bolsonaro foi pacífico, o governo pacificador. E agora não, a gente viu tudo isso mudar. Todos brigam, inclusive pode ser o caos de uma guerra social aí, através de uma posição arbitrária que vem aí do STF.
Pela ordem, presidente.
Vereador Jean, na sequência, vereador Jacques, na sequência, vereador Rimi.
Obrigado. Não, apenas para colocar um ponto final, e o objetivo é que é o mais sublime, que é incentivar a doação de sangue, João. Mas você não me convidou. Apenas depois de tramitado o projeto, que eu brinquei contigo e falei, olha, João, você podia ter me convidado para ser coautor. Aí você se pôs à disposição. Mas eu não ia voltar um projeto seu, tramitou desde o começo até agora, por conta da situação dessa. Mas o importante é que está aprovado e que tomara seja mais uma forma de incentivar a doação de sangue, que é tão importante para a sociedade. Mas apenas eu quero aproveitar pela ordem. Ontem foi dia do padre, bem lembrou aqui o nosso amigo Elias, eu ainda ontem cumprimentava aqui o padre Edmilson e ainda lembrava de um ano do falecimento do saudoso bispo auxiliar Dom Dilma, e ainda ontem à tarde eu me lembrei que ontem era realmente dia do padre. Então quero reforçar aqui os cumprimentos na pessoa de alguns padres, sobretudo o padre Joaquim Magalhães, que é ex-parco do Santuário de Santo Antônio, e agora mora lá no Ceará, o padre Diego Vieira, que está em Corumbá de Goiás, o padre Fábio Barbosa, que está em Jaraguá, e completar aqui o parque do santuário, o padre William, o vigário, o padre Fábio Loreto, também o padre Leonardo, da Nossa Senhora Aparecida, o padre Edmilson, como eu citei aqui ontem, vigário-geral da nossa diocese, o padre Fagner, o padre Cleiton, cumprimentar aqui ainda, como disse, né, na pessoa também do saudoso bispo auxiliar Dom Dilma e do nosso bispo auxiliar Valdemar Dalvelo, também, né, o nosso bispo diocesano Dom João. Então, na pessoa deles, a todos os padres da diocese de Anápolis, pelo dia do padre, ontem, 4 de agosto, e que fica aí realmente nossos cumprimentos e nossa deferência em razão do importante papel que possuem na evangelização e na nossa sociedade anapolina. Eu vou a palavra.
Vereador Jackson, 3 minutos na sequência.
Existe um ditado popular que diz o seguinte: a maior dificuldade de um alcoólatra é assumir que é alcoólatra. Assim é como é o ideológico. O ideológico também tem dificuldade de assumir a sua ideologia. Na minha opinião, eu penso que não é partido político e nem ideologia que deve definir os seus posicionamentos, e sim os seus princípios morais, legais, éticos, que você adquiriu durante a sua vida e na sua família, no seu berço familiar. O meu discurso ali foi um discurso, entre aspas, que eu não gosto de comparação, de um parlamentar extremamente de direito. Por quê? Porque eu não tenho ideologia partidária. Eu não tenho diferença do que muitos dizem. Eu tenho lado. Eu também tenho lado. Sabe qual é o meu lado? É o lado do povo. Não é o lado de A ou de B que querem defender os seus princípios ou as suas ideologias e largar o povo de lado. Então, eu fui aqui líder da direita, sendo de um partido de centro-esquerda, durante 8 anos. Eu defendo um governo de direita e eu sou de centro-esquerda do partido de centro-esquerda. Então, não é isso que deve nortear o comportamento de um político, e sim os seus princípios legais, morais, aprendidos durante a sua vida, no berço familiar do seu pai e de sua mãe. A mesma religião que eu professo é a mesma que o vereador Suede professa. É a mesma. Somos católicos, apostólicos, romanos. É a mesma. Agora, eu tenho um norte. O meu norte é defender os interesses da população brasileira, sobretudo da população da cidade ao qual eu represento, ferindo ou não qualquer ideologia de qualquer partido. Defender e buscar soluções para a agressão à mulher não é princípio de extremista, absolutamente. E nem de comunista, muito pelo contrário. O comunista quer trucidar. Então, eu não sou vereador com cunho ideológico. Que fique bem claro isso. Nunca menti, nunca deixei de falar isso na tribuna, sempre disse isso. Todos os meus eleitores sabem do meu comportamento. Dentre estar ao lado, deixa daquele líder político, eu prefiro ficar do lado do povo, defender o povo, que é essa a minha obrigação e a minha função como legislador. Devo a palavra.
Vereador Rimei.
Obrigado, presidente. Ainda sobre esse debate, é interessante que alguns colegas se dizem aí defensores da democracia e querem basear suas falas na defesa da democracia, mas apenas na democracia que os interessa, né? Reduzem a democracia à defesa de uma narrativa de perseguição. Democracia não é só isso, né? A essas pessoas parece que a democracia, quando se faz o debate de pluralidade de ideias, o debate da diversidade de gênero, da intolerância religiosa, não interessa. Mas a democracia no sentido de fazer refém determinado líder político faz todo sentido. Primeiro que nós estamos sofrendo sanções injustas por parte dos Estados Unidos, porque um irresponsável, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi lá pedir ao presidente para defender o pai dele. Né? Defende meu pai, Trump, defende meu pai. E aí o presidente Trump, querendo ser o chefe do mundo, como se o Brasil fosse um quintal, impôs uma taxação desproporcional. E não impôs só contra o Brasil, impôs a mais de 70 países no mundo, o que é um grande absurdo e o que demonstra uma visão, aí sim, ditatorial e arbitrária por parte daquele presidente. E o Brasil não está isolado politicamente. O presidente Lula tem relações bilaterais, o Brasil tem relações bilaterais com mais de 150 países do mundo. O Brasil faz parte de discussões importantes como do BRICS, do Mercosul, da União Europeia, e o presidente e o Brasil, o presidente Lula, participou de diversos encontros bilaterais somente este ano. E mais uma vez eu reitero, é interessante que a democracia, para alguns, só funciona quando o interesse é cumprir a legislação norte-americana. E aí enchem a boca para falar de lei magnística e esquecem de cumprir a lei, as decisões judiciais do próprio país. E eu me recordo aqui que o presidente Lula ficou preso por 1 ano e 6 meses e não quis atentar contra a democracia. Não se aliou com outros países, seja de esquerda, de direita, governado por esquerda ou direita, para fazer ameaça ou impor taxação ao seu povo e ao seu próprio país. Ao contrário, cumpriu a lei, recorreu nas instâncias devidas. Por que que não fazem isso? Por causa de uma tornozeleira? Por causa de uma prisão domiciliar? Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Peço pela ordem e já peço para o primeiro-secretário ler as matérias para a gente votar. Os requerimentos, moções e indicações.
Lista de requerimentos e serviços públicos. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, requerimento 3060-3064. Vereador Capfred, que achei que também não está, vereador Frederico Godoy. Requerimento 3055-3057, vereador Jackson Charles. Requerimentos 3001-3004, 3006-3017, 3019-3020. 3022, 3024, 3033, 3037, 3046, 3052, 3054. Vereador João da Luz, requerimento 2977, 3042 a 3045. Vereador Leitão Sindicato do Estado, Policial Federal Suene, requerimentos 2953, 2954, 2957 a 2961, 2969, 2979 a 2985. 2.985, 2.989, 2.999, 3.007 a 3.010, 3.014 a 3.015, 3.041, 3.053, 3.058 e 59, 3.066 a 3.069. São requerimentos, seguindo ainda os requerimentos, só um minutinho, requerimentos diversos de serviços públicos. Seguindo aqui, requerimentos específicos, indicações, melhor dizendo, de autoria do Policial Federal Suener. Leitoria criminal também não é indicação, não, são requerimentos específicos. 2.952, de autoria do Policial Federal Suener, ofício da CMTT, solicitando tomar decisão melhoria de trafegabilidade da Avenida José Neto Paranhos. do requerimento 1962 de autoria do Policial Federal Sul, e requerimento em que requer ofício à agência reguladora do município, ampliação de linha de ônibus que atende o bairro Santos Dumont, estendendo seu itinerário até o bairro Monte Sinai. Lista de indicações. Indicação Policial Federal Suenda ao chefe executivo para a construção de praça pública de Mira Olímpia, Parque Infantil e terreno localizado na Rua Itália, Parque São João. Policial Federal Suenda, indicação ao chefe executivo, realizar a instalação de lâmpadas elétricas, substituindo as de vapor de sódio em toda a extensão da Rua Boaventura Dom Pedro II. Indicação Policial Federal Suenda, chefe executivo para a construção de praça na Avenida IP e Dona Elza, Centro Ciscara, segunda etapa. Sindicação Policial Federal Suenda, indicação ao chefe executivo por meio do secretário de Educação, que realize os testes de impacto econômico a fim de viabilizar a instalação de detectores de metais, portas giratórias e câmeras de monitoramento, como outros sistemas de segurança nas entradas da unidade de ensino. Indicação Policial Federal Suenda, chefe executivo para a reforma e revitalização dos brinquedos infantis, praça da Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara. Moções. Lista de moções, moção de autoridade policial federal Suenda, moção de pesado oferecimento de João Bolso de Oliveira, corrida em 11 de julho de 2025. E moção da vereadora, de autoridade vereadora André, moção propõe encaminhamento, moção de aplauso ao projeto Mame Mais Anápolis, que tem como objetivo proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. São esses requerimentos, moções e indicações, senhor presidente.
Matérias em discussão.
Discutindo.
Vereador Suenda.
Discutir essa moção de pesar, o falecimento do João Bosco de Oliveira, uma pessoa, família, uma pessoa que foi servidor da Caixa Econômica por vários anos, até sua aposentadoria, ele que faz parte do movimento de cristandade do Concílio, que é um grupo da Igreja Católica, e uma pessoa do bem, que foi cometido aí com uma doença incapacitante e veio falecer no dia 11 de julho, deixando aí amigos, familiares, todos em luto. Então, quero manifestar o meu luto e manifestar o meu pesar através dessa moção de pesar e pedir aos pares que votem essa moção. Devido ao pesar, né, que tanto a família quanto a Anápolis tem aí a morte do senhor João Bosco de Oliveira. Obrigado, eu vou falar.
Matérias em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados. Na sequência, o espaço da comunicação com o vereador Suender, já escrito.
Falando ainda, né, sobre as narrativas, ontem eu falei que a ideia do PT é sempre jogar culpa nos outros, né? Agora, joga culpa num país, joga culpa do país que está sofrendo uma sanção econômica apenas pelo Eduardo Bolsonaro. Quiçá o Eduardo tivesse uma força desse tamanho nos Estados Unidos. Quiçá o Eduardo comandasse o presidente Trump. É verdade que ele conversa, que ele tem uma interlocução, mas a ponto de fazer decisões vindo da Casa Branca, isso não existe. O problema é o país que a gente está mostrando e eles não veem. Um país que faz acordos com um país ditatorial, um país que se vangloria de ser amigo de um país como a Nicarágua, que persegue a religiosidade lá, que prende padres, bispos, um país que faz acordos comerciais com ditadores, com Venezuela, como Cuba, segue os padrões nesse sentido, e agora a culpa é de uma pessoa só, do Eduardo Bolsonaro. Que absurdo. A culpa é do governo Lula, que não sabe fazer presidir um governo democrático e faz com que os outros países democráticos virem as costas, claro. Porque olha o risco iminente que está acontecendo no país de virar um país comunista. E um país gigante desse tamanho aqui, comunista, é um absurdo. Então, é importante que avaliemos essa fala. Um país que traz uma viúva de pessoas corruptas, corruptas, como eu falei ontem também na tribuna, uma corrupção que foi a pedido do próprio Lula da Odebrecht lá no Peru. Atenda, meus companheiros, essa foi a palavra. E a Odebrecht foi lá atender o companheiro dele. Traz a esposa desse corrupto para dentro do país. Um país que está voltando, virando as costas para a democracia. E agora a culpa é só do Eduardo Bolsonaro. Conheço o Eduardo, amigo de profissão, policial federal. Muitas vezes conversei com ele. É uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa com princípios. Não está lá para defender o papai. Está lá para defender o país. O Brasil vai dever muito ao Eduardo Bolsonaro se nós conseguirmos realmente fazer com que a democracia, de verdade, não é narrativa de democracia para fazer prisões injustas, não. Então, as tarifas, as sanções, o governo americano, ela aplica em todos os países que visa ditadura, que visa prender pessoas que fazem parte das empresas norte-americanas. Por vezes, esse país, o Brasil hoje, ameaçou fechar empresas norte-americanas de mídia, de comunicação, prender empresários americanos, cercear palavras americanas no país. Olha, Estados Unidos tem inteligência. Eu trabalhei na Interpol e eu sei como funciona a inteligência do país. Os Estados Unidos tem pessoas em todos os locais monitorando a possibilidade de afetar o próprio país dos Estados Unidos. Então, a inteligência dos Estados Unidos funciona. E ele sabe o que o país está correndo. Acredite, o país está à beira de um colapso, o país está à beira de implantar um comunismo que, como eu falei, os próprios pessoas da esquerda, as próprias pessoas da esquerda que não têm acesso à cúpula, vão sofrer junto. Então, Eduardo, a culpa não é do Eduardo, a culpa do país está sendo sancionado, é dos governantes do país, governantes federais, do Lula e seus amigos, e amigos de Cuba, Venezuela, de Nicarágua e todo esse pessoal. Devolvo a palavra.
Comunicando, presidente.
Na sequência, vereador Rimê, e na sequência, vereador Rimê, o vereador Elias Dunana.
Presidente, questão de ordem. Quando eu vejo a palavra comunicar, é comunicar alguma coisa. Estão debatendo aqui, agora vai dar o horário aqui, nós vamos terminar a sessão. Devolvo a palavra.
Vereador Fred Godoy, eu vou fazer uma ponderação didática aqui para o senhor e serve para todos nós. Na seção 5 das comunicações, o artigo 165 versa sobre as comunicações. No parágrafo 1º fala os assuntos, o vereador pode falar, informar assuntos do interesse do seu gabinete ou assuntos tratados na sessão do dia, ou o parágrafo 3º, o vereador poderá ainda explicar ou justificar atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Na sequência, o vereador Rindê.
Obrigado por garantir a fala, presidente. Eu queria só rebater o vereador e dizer que a responsabilidade não é só do Eduardo Bolsonaro, é de líderes como o senhor também, que acha que a gente tem que ter subserviência aos Estados Unidos, que concorda que a gente bata continência à bandeira dos Estados Unidos e que acha que a gente tem que responsabilizar o presidente do próprio país por uma taxação imposta por um quase ditador, porque não simpatiza ideologicamente com esse presidente. Isso se chama, vereador, complexo de vira-lata. Achar que os Estados Unidos é melhor do que nós e que nós temos que nos curvar e nos render a uma taxação que quer nos prejudicar e concordar com essa taxação. E aí vai um deputado para fora do país, no exercício do seu mandato, se fazer de vítima, dizer que está sendo censurado, como se tivesse sido expulso do país. Ele comprou a passagem e foi para lá, para fazer uma articulação com a narrativa de suposta conspiração contra ele e a sua família. Ora, por que ele não fica no país e não responde
a justiça brasileira, não enfrenta o debate. Fica fazendo esse drama, esse jogo, e colocando a soberania nacional na mesa, como se fosse negociável a soberania do próprio país, como se fosse negociável o equilíbrio financeiro, econômico do próprio país. Como eu disse aqui, o Brasil, com Lula ou sem Lula, é um país que tem relações bilaterais com mais de 190 países do mundo, que participa dos principais blocos econômicos. Nós não devemos subserviência exclusiva aos Estados Unidos, não. Assim como nós dependemos deles, eles também dependem de nós. E o presidente do senhor, que ele responda à justiça brasileira. Se não tiver satisfeito, que ele recorra nas instâncias brasileiras. Agora, ficar tentando criar essa instabilidade política, como se nós estivéssemos numa ditadura. Que ditadura é essa que permite manifestações todos os dias na tribuna, xingando o ministro, xingando a Suprema Corte? Que ditadura é essa que permite manifestações nas ruas com cartazes defendendo os Estados Unidos, defendendo a subserviência aos Estados Unidos? Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Encerro o espaço da comunicação. Desculpa. Elias do Nana.
Eu não podia deixar de deixar a minha posição aqui como um patriota que luta pelo Brasil e vou continuar lutando, né, que eu estou do lado da direita do nosso presidente Bolsonaro. E se hoje o nosso presidente Bolsonaro estivesse na cadeira de presidente, com certeza o nosso Brasil estava em outro patamar. Com certeza. A gente está passando por isso é porque a esquerda está no poder. Então, o comunismo é o câncer do mundo. Eu sou de direita, sou cristão, sou família, sou patriota e vou continuar lutando, morrer se eu preciso. Deus abençoe a todos.
Sem mais, nesse espaço de comunicações, encerro a sessão, já convocando outra para amanhã no horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária da Câmara Municipal, vereador José Fernandes.